Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado pela Blucher em 2021, Estudo sobre Suicídio, Psicanálise e Saúde Mental, de RMS. Cassorla é uma obra de reflexão clínica e teórica sobre o suicídio, situada na interface entre psicanálise, psiquiatria e saúde mental. Médico-psiquiatra, psicanalista e professor titular da Unicamp, Cassorla aborda o ato suicida sem reduzi-lo a uma causa única, a um diagnóstico ou a um evento isolado. O livro parte da ideia de que o suicídio constitui o desfecho de uma rede complexa de fatores biológicos, psicológicos, sociais, históricos e culturais, cuja combinação é singular em cada trajetória. Sua ênfase própria recai sobre a vida psíquica, especialmente fantasias inconscientes, conflitos internos e experiências precoces que podem participar da constituição do sofrimento extremo. Com linguagem voltada à reflexão profissional, a obra também procura ampliar a capacidade de escuta diante de sinais indiretos, silêncios e formas pouco nomeáveis de dor. Vinhetas clínicas ficcionalizadas, segundo a apresentação disponível, ajudam a preservar o sigilo e aproximar formulações teóricas de situações humanas reconhecíveis. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o suicídio como desfecho multifatorial e não como efeito de uma causa isolada, um eixo decisivo do livro é a recusa de explicações lineares para o suicídio. Cassorla o apresenta como o evento final de uma rede de fatores que interagem ao longo da vida de modos variáveis e imprevisíveis. Nessa rede entram predisposições biológicas e genéticas, experiências psicológicas, com atenção às vivências iniciais, circunstâncias sociais, referências históricas e valores culturais. A consequência analítica dessa posição é importante: nenhum elemento, tomado sozinho, explica adequadamente um caso, uma perda. Um conflito familiar, um transtorno mental ou uma condição social da adversa podem ser relevantes, mas não autorizam conclusões automáticas sobre o sentido de uma morte ou sobre o risco de outra pessoa. A abordagem evita tanto a culpabilização simplista de familiares e instituições quanto a ilusão de que um único fator pode oferecer resposta completa para a saúde mental. Isso exige avaliação contextual. É preciso considerar o momento de vida, os vínculos, a história subjetiva e os recursos de proteção disponíveis, sem transformar tais dimensões em uma lista mecânica. A psicanálise ocupa lugar específico nesse quadro ao investigar como acontecimentos externos ganham significado no mundo interno. Assim, o livro articula a singularidade psíquica à realidade social, em vez de opor uma dimensão à outra. Em segundo lugar, a investigação do mundo interno e das fantasias inconscientes mortíferas. A contribuição distintiva de Cassorla está em examinar o sofrimento suicida a partir do funcionamento psíquico inconsciente. O livro sugere que, em certas configurações, o mundo interno pode ser dominado por fantasias torturantes e mortíferas, associadas a exigências, culpas e condenações que ultrapassam aquilo que o ambiente efetivamente impõe. Isso não significa negar a realidade de violências, perdas, exclusões ou conflitos, significa reconhecer que esses fatos são vividos e elaborados por uma pessoa cuja história emocional atribui sentidos particulares a eles. A noção é clinicamente relevante porque impede que o profissional confunda a explicação objetiva de uma crise com a compreensão do desespero subjetivo. Duas pessoas expostas a circunstâncias parecidas podem reagir de maneiras muito diferentes, conforme seus vínculos internalizados, sua capacidade de simbolização e suas formas de lidar com angústia e agressividade. O enfoque psicanalítico busca, portanto, identificar conflitos e significados que não aparecem de imediato no relato consciente. Ao tratar o suicídio como gesto que se origina no interior do sujeito, a obra não o romantiza nem o interpreta como decisão transparente. Chama atenção para estados psíquicos em que a destruição dos próprios mensageiros da dor, corpo e mente, pode ser vivida como saída, sem que a cessação da própria existência seja plenamente pensada. Em terceiro lugar, escuta clínica dos silêncios, das palavras ausentes e dos sinais indiretos de sofrimento. A apresentação do livro emprega a imagem de uma música inaudível para caracterizar um desafio central do trabalho clínico: perceber comunicações que não se organizam em pedidos diretos de ajuda, Para Cassorla, a escuta do profissional precisa alcançar silêncios, contradições, afetos pouco nomeados e palavras procuradas por emoções que parecem sem sentido. Essa formulação desloca a atenção da simples coleta de sintomas para a qualidade da relação clínica e para aquilo que permanece implícito na fala ou no comportamento. Na prática, ela não substitui procedimentos de avaliação e proteção em situações de risco. Antes, acrescenta uma dimensão de compreensão. Perguntar, acolher e acompanhar são necessários, mas também importa notar como a pessoa comunica desamparo, culpa, hostilidade voltada contra si ou sensação de inexistência. A exigência de acuidade perceptiva é dirigida igualmente ao próprio profissional, a percepção do outro depende de algum conhecimento das próprias reações emocionais, dos limites pessoais e de possíveis defesas diante de uma experiência tão difícil. A obra, assim, valoriza o saber científico sem tratá-lo como técnica autossuficiente. Seu argumento é que a intervenção em saúde mental se torna mais responsável quando conhecimentos formais e disponibilidade para escutar o não sabido trabalham juntos. Essa perspectiva é especialmente pertinente para evitar respostas apressadas, moralizantes ou excessivamente protocolizadas. Em quarto lugar, cultura. História e vida cissocial como dimensões que modulam o sofrimento suicida, embora privilegie a investigação psicanalítica. O livro não circunscreve o suicídio ao indivíduo isolado. A descrição disponível destaca a relevância de fatores sociais, históricos e culturais e observa que diferentes comunidades apresentam configurações próprias em torno do fenômeno. Valores coletivos, normas de honra, estigma, pertencimento, expectativas de gênero, modos de compreender a morte e formas de exclusão podem modificar tanto a experiência de sofrimento quanto a maneira pela qual ela é percebida, ocultada ou acolhida. O ponto central não é estabelecer uma relação determinista entre cultura e suicídio, mas mostrar que a vida psíquica se forma em ambientes simbólicos concretos. Em determinados contextos, sentimentos de vergonha, desonra, ostracismo ou desejo de vingança podem ganhar peso particular. Em outros, os mesmos conflitos podem ser organizados de modo diferente. Essa atenção à cultura impede que categorias clínicas sejam aplicadas como se tivessem significado idêntico em toda situação. Também amplia a responsabilidade de instituições de saúde da educação, direito e assistência, pois essas áreas participam das condições de reconhecimento ou silenciamento da dor. A proposta de Cassorla é compatível com uma leitura complexa aspectos sociais, não anulam os conflitos inconscientes. E conflitos inconscientes não anulam os efeitos das condições sociais. Compreender o fenômeno requer sustentar essa tensão sem buscar explicações totalizantes. Por último, vinhetas clínicas e adolescência, aproximação ética da singularidade dos casos. Os dados de catalogação e o trecho de apresentação indicam que o livro inclui estudos de caso e contempla a adolescência no debate sobre suicídio. Cassorla esclarece que as vinhetas clínicas são ficções construídas a partir de sua experiência e da de colegas. Procedimento que protege o sigilo ético sem abandonar a concretude necessária ao ensino clínico. Essa escolha tem valor metodológico em vez de converter pessoas reais em exemplos identificáveis. Permite discutir configurações emocionais, dilemas de escuta e hipóteses de compreensão. Ao mesmo tempo, o leitor é lembrado de que reconhecer algo de si ou de alguém nas situações descritas não autoriza diagnósticos à distância. Confirma apenas que se trata de experiências humanas possíveis. A presença da adolescência é especialmente significativa, porque esse período reúne transformações corporais, reorganizações identitárias, dependência e busca de separação em relação aos adultos, além de forte influência dos grupos e das expectativas sociais. Tais elementos não fazem da adolescência uma causa de suicídio, mas podem intensificar conflitos ou fragilidades preexistentes. A utilidade das vinhetas está em mostrar por que a escuta precisa ser individualizada. Idade, contexto e manifestações aparentes não bastam para definir o sentido do sofrimento. Para profissionais e estudantes, o recurso favorece uma leitura que combina prudência ética, atenção ao contexto e interesse pela experiência subjetiva. Em conclusão, Estudos sobre suicídio, psicanálise e saúde mental é indicado sobretudo a profissionais e estudantes de psicologia, psiquiatria, psicanálise, enfermagem, serviço social, educação e demais campos que encontram sofrimento ligado ao desejo de morrer. Também pode interessar a leitores que buscam uma compreensão séria do tema, desde que o leiam como obra de reflexão clínica, não como manual de autodiagnóstico ou substituto de atendimento especializado. Seu principal benefício intelectual é fornecer uma moldura de complexidade. O suicídio não aparece como produto de uma única causa, ou nem como simples consequência de um rótulo clínico, mas como desfecho possível de interações entre história individual, conflitos inconscientes, ambiente social e referências culturais. Na dimensão prática, o livro incentiva uma escuta menos apressada, mais atenta às comunicações indiretas e às limitações do próprio observador. Isso pode qualificar a postura profissional diante de situações que frequentemente despertam medo, impotência e necessidade de respostas imediatas, o que o diferencia de obras mais gerais sobre prevenção ou de textos exclusivamente epidemiológicos é a centralidade concedida ao significado psíquico do ato e ao trabalho de compreender aquilo que ainda não pode ser dito. Sem rejeitar o saber científico ou os determinantes sociais, Cassorla sustenta uma perspectiva psicanalítica que integra ambos a singularidade de cada pessoa. As vinhetas clínicas ficcionalizadas reforçam essa proposta ao aproximar teoria e experiência, preservando o compromisso ético com o sigilo. Se você quiser apoiar RMS Cassorla, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!